Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Ficaria horas aqui falando sobre criptomoedas, NFTs, esse mercado. Você está, inclusive, convidada a retornar pro Cutucada pra gente falar só sobre isso.
Tá bom.
Mas agora eu quero saber um pouco, Araújo, de você. A música eletrônica a gente vê ganhando muitos DJs, né? Esses aplicativos de mixagem, eles estão muito intuitivos, tá muito fácil fazer mixagem e muito fácil aprender a discotecar. Eu queria saber o que você acha disso e como isso está impactando no mercado da música eletrônica.
A tecnologia está o tempo inteiro evoluindo, né? O tempo inteiro tem novidades. As empresas que fabricam os equipamentos para DJ, a Pioneer DJ, que é japonesa. Naturalmente, com o passar dos anos, né, pensando que o DJ começou lá atrás usando o toca-disco, as Technics, né, uhum. O toca-disco, o que exigia uma habilidade de conseguir fazer o que a gente chama de beat match, que é o encaixe das batidas das músicas, né, de uma maneira muito não tão fácil, né, porque precisava exercitar muito o ouvido, né, o cérebro, a conseguir perceber duas fontes sonoras independentes e conseguir fazer esse encaixe com relação ao BPM, que é a batida por minuto da música. Né. À medida que os anos foram passando, essas tecnologias foram evoluindo e hoje existe até uma ferramenta chamada Sync, né, que você aperta esse botão, ele sincroniza automaticamente as batidas das músicas. Né. Isso com certeza facilitou bastante, acho que a abertura do mercado e a própria Pioneer DJ, né, que fabrica esses equipamentos, eles têm equipamentos que são bem de entrada, assim, bem baratinhos, já para, de repente, despertar o interesse possivelmente na pessoa ali, e até equipamentos mais especializados e super caros, né? O CDJ, que é o equipamento, uhum. Hoje o último modelo de CDJ que existe é o CDJ 3000, ele quase que é um valor de se comprar o kit, tem que comprar dois, né? Não dá para comprar um só, né? Tem que ser dois, né? Dá para comprar, passa o valor de um carro aí, né? Mas obviamente que essas facilidades, inclusive os aplicativos celulares aí também, foram facilitando bastante o crescimento desse mercado. Porém, né, não adianta só você também saber apertar um botão. Acho que, né, você saber lidar com música e saber adequar musicalmente, né, qualquer tipo de situação, que eu acho que é esse que é o grande negócio do DJ. Saber tocar a música certa na hora certa, saber esquentar ali, né, a pista, ou qualquer evento que ele estiver atuando. Esse o equipamento não sabe fazer, né? Isso precisa da pessoa para fazer, né? A seleção musical, a sequência musical, né? Eu acho que é isso que ainda faz com que o nosso negócio também continue ativo e vivo. A pessoa tem que aprender a ouvir música para saber, essa música aqui, eu sei que se eu tocar ela, de repente, numa situação tal, vai causar tal reação, né? Mas os equipamentos sim facilitaram bastante. Eu vejo com bons olhos, desde que ela seja usada de uma forma muito criativa e positiva, né? Uhum. Daqui a pouco vem a inteligência artificial aí fazer a seleção musical aí, daí acabou o papel do DJ, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o humano, né, que está por trás disso tudo também.
Exato. Mas você sente que, assim, essa... Eu não sei se posso chamar de democratização, acho que dá para ser, né? Dessa facilidade das controladoras serem mais intuitivas e de ter o sync. Ela facilitou e eu acho que deu uma inflada no mercado. Daí eu queria saber, você como o cara da IMEX, se você sentiu que deu essa aumentada de pessoas que buscam aprimorar esse conhecimento prévio ali nesses aplicativos. Entendi que você vê com bons olhos, que ótimo, mas assim, no impacto dos alunos que chegam hoje, você acha que, de alguma forma, essa facilidade digital, ela acabou atraindo novos alunos?
Existem dois universos aí, né? O universo do hobbyista, que tá só por diversão, e o universo realmente do profissional, que está buscando a profissão, né? Que está buscando construir uma carreira em cima disso. Né? Obviamente que esses universos são independentes. A gente sentiu, sim, uma demanda de alunos que querem só aprender a lidar. Porque também, assim, o equipamento é intuitivo, mas assim, é um monte de botão. Se você nunca teve essa experiência, você vai olhar aquele monte de botão, você vai falar, meu sim. Deus do céu, por onde eu começo, né?
O que eu faço?
Talvez pode ser um pouco complicado, assim, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, parece uma cabine de um Boeing, de um avião, né? Porque é tanto botão que eu não sei nem o que fazer. Então, obviamente, eles buscam essa instrução junto a gente. Eu acho que assim, a pandemia, pelo fato dos eventos não estarem acontecendo, esse setor foi um setor que sofreu diretamente a consequência de não poder realizar os eventos e fica em casa, aquela coisa toda, fez com que, naturalmente, as pessoas, né, procurassem equipamentos mais em conta e pudessem levar para casa e ficar utilizando os equipamentos em casa. A gente sentiu, sim, uma demanda de alunos que precisavam desse auxílio para poder operar esses equipamentos, mas a gente não pode esquecer também que nós somos uma escola profissionalizante, né? Então, o nosso objetivo principal é fomentar a indústria profissional, a profissão, né? É transformar esse sonho que as pessoas têm. Às vezes acontece, cheguei de forma, né, só queria curtir um pouquinho, mas me descobri dentro disso e quero transformar isso numa profissão, né? Então, eu acho que a gente manter uma longevidade também da indústria cultural, da nossa cena musical, a gente precisa de gente capacitada para alimentar ela, né? Porque robista lá na frente, né, ele não vai alimentar. Pode alimentar as empresas que fabricam os equipamentos, as controladoras e tudo mais, mas a indústria cultural mesmo, ela precisa ser alimentada com gente com intenções sérias, né?
Exatamente, obrigada. Agora eu queria falar um pouco com vocês dois sobre as possibilidades para os músicos para realizar agora, pós-pandemia. A gente está retornando os eventos, né? Ainda eu vejo muita gente ainda um pouco tímida, um monte de gente muito eufórica, mas queria saber assim de vocês a possibilidade que vocês enxergam como personagens do mercado da música, né? As possibilidades agora de ganho, de realização, de atuação para quem quer se jogar nesse mercado.
Vou ver antes. Que já emendando com o que eu estava falando ali antes, essa democratização que a pandemia trouxe, digital, facilitação dos artistas estarem conseguindo comercializar melhor as suas músicas, porque assim, existe esse universo dos NFTs, que eles estão um pouquinho mais distantes ainda, um pouquinho, mas existe o mundo real, que a gente está rolando agora, não que o NFT não seja real, mas né, o formato tradicional, principalmente dos artistas independentes, que é o tipo de artista que a gente trabalha bastante, que é aquele bedroom producer, né? Aquele cara que está em casa, tem um estúdio em casa, faz os trabalhos em casa, né? A gente viu, assim, durante a pandemia, uma abertura, assim, uma democratização enorme na questão de plataformas agregadoras que fazem distribuição musical, né? O próprio Bandcamp foi, assim, revolucionário. E o próprio Bandcamp, durante a pandemia, abriu mão da sua comissão de venda, né? E passando 100% isso para os artistas, fazendo com que os artistas, né, pudessem estar de alguma forma rentabilizando suas obras, suas músicas ali, o que foi muito interessante. E a gente também viu aí o crescimento de plataformas como CD Baby, OneRPM e tantas outras. Isso é o universo musical mais abrangente, assim. Mas dentro da música eletrônica existem distribuidoras específicas, né, e plataformas específicas também que os artistas passaram a usar com muito mais intensidade. E a gente tem visto aí que realmente as pessoas têm, assim, muitos conseguiram atravessar esse mar revolto que foi essa pandemia, de alguma forma, né, conseguiram sobreviver graças a essas plataformas. E a expectativa agora de futuro, assim, não vai voltar atrás, vai continuar a ser o que implementaram durante a pandemia, vai continuar daqui para frente da mesma forma. E aí a concorrência entre essas plataformas, qual que oferece o melhor serviço, qual que tem, de repente, a taxa de comissionamento mais em conta. Uhum. E eu acho que daí fica essa concorrência saudável entre elas, mas sempre pensando, priorizando o artista que coloca a sua música ali. Porque sem a música não tem business, né? Não tem nada. Então tem que ter essa música para que ela possa, né, atingir de alguma forma. E a gente também vê que é curiosíssimo assim, que né, o mesmo sendo um bedroom producer, um cara que está em casa, produzindo em casa, ele tem a capacidade de fazer uma música que se transforma num grande hit mundial, né, num grande hit global. Né? A gente vê isso, é muito comum na música eletrônica. Então, assim, artistas que não sabem nem o que é uma major label, eles não sabem nem o que é uma Warner, Universal, Sony, eles nem sabem. É totalmente independente, um mercado totalmente focado na internet, e baseado nessas plataformas de distribuição. E a gente sempre brinca assim, né? Quando a música é boa, as pessoas encontram, não adianta. Uhum. Elas vão encontrar essa música, né? É, de alguma forma, se a música é boa, essa música será encontrada, né?
Sim, a Janara acabou de dizer que
a música encontra as pessoas se ela for boa, não tem jeito.
Também. Maravilha. E para você, Janara? Possibilidades para os criadores de música.
Minha observação, eu sempre fiquei me questionando assim, no pós-pandemia, as pessoas vão enlouquecer completamente, ficar louca para festivais e sair, fazer coisas, ou elas vão, né, voltar timidamente e tal. E eu acho que elas estão enlouquecendo. As pessoas estão fazendo 3 carnavais por ano, fora de época, nos lugares. Então eu acho que assim, do público existe um desejo muito grande de consumo de cultura, de experiência. Uhum. E essas experiências, elas podem ser criadas de todas as formas possíveis, né? Até falando novamente sobre o NFT, ele pode ser feito só de uma coisa real. Sabe, você tem só um certificado. Então, por exemplo, se você comprou um ingresso através do NFT, você vai ter na portaria alguém que vai ler aquilo com um QR Code, vai rasgar aquele ingresso dizendo que ele só pode ser usado uma vez, igualzinho o ingressinho de papel. Sim. Sabe, é tudo a mesma coisa. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um olhar um pouco pro seu público. Eu acho que isso é a base de qualquer coisa. Quem é o seu público? O seu público, ele quer uma festa? Ele quer um show? Ele quer um festival? A gente tem bastante DJs entrando na nossa plataforma. Aquela galera, os bedroom producers, que tem uma produção muito grande de ficar fazendo muito beat, fazendo várias coisas, que estão vendendo loops, estão vendendo um beat e falando, ó, você pode pegar isso e usar isso na sua música. Ou pegar uma música e falar, essa música pode ser usada numa trilha de vídeo, por exemplo, né? Você está comprando o direito de usar isso num vídeo. Então, eu acho que o artista, ele tem que, assim como qualquer outro mercado, assim, você tem que olhar a tendência, você tem que ler sobre e experimentar. Porque não custa, né? Eu acho que dá muito mais trabalho pra mim olhar, ficar pensando e pensar, acho que isso não vai dar certo, do que testar e ver, né? Tem que tentar.
Maravilhoso. Estamos encontrando aqui, chegando no fim. Foi ótimo papo, quero repetir. Tá? Então os dois estão super convidados a voltar para as próximas séries que a gente vai ter do Cutucada. Obrigadão pela presença. E a gente finaliza, está aberto o microfone para divulgações, para o que vocês quiserem falar, mas eu finalizo querendo que vocês deem uma cutucada em quem está nos ouvindo. Uma cutucada é uma provocada. Você trazer aí uma provocada mesmo, provocar quem está nos ouvindo a pensar sobre alguma coisa relacionada a isso que a gente conversou aqui. Então,
Eu insisto nisso de ser menos cauteloso, sabe? Eu acho que uma coisa que a pandemia mostrou pra gente é que tudo pode mudar na nossa vida de uma hora pra outra e que a gente tem pouquíssimo controle sobre o nosso tempo e a nossa vida. Uhum. Então, por que passar a vida com medo de fazer coisa nova?
Maravilhosa. Obrigada, Janara, pela tua presença.
Imagina, adorei o convite.
Araújo, você.
Como dizia meu velho pai, ele sempre, pô, você trabalha com música, estando bem, estando mal, você está sempre feliz, né? Tá sempre, trabalha com o que ama, trabalha com o que gosta, trabalha com o que te deixa feliz. Ganhos financeiros, a gente obviamente precisa sobreviver, a gente precisa, tem boletos para pagar, tem responsabilidades. Muita gente fala, pô, como é que eu vou viver de música? É tão difícil viver de música, né? Mas eu acho que realmente o papo de hoje foi muito esclarecedor em muitos aspectos, porque volta à abrangência da música, né? A música não se resume única e exclusivamente a somente a música, né? Dentro desse universo chamado música, você tem uma série de outros produtos que você pode estar trabalhando junto, agregado à sua música, que pode te dar a condição de você conseguir viver esse sonho que é viver de música. Sim. Essa é a minha caminhada. Né, foi exatamente esse o percurso que eu segui. Eu acabei priorizando uma instituição que é de educação, que é uma escola de DJs e produção musical, e enfim, music business. Não deixo de viver de música, né, está diretamente ligado à música, então podemos dizer que é possível sim viver de música. Abra sua mente.
Exatamente.
Olhe para os lados.
É isso.
Maravilhosa. Obrigada, Araújo, pela sua participação. E assim nós encerramos essa série sobre música, arte e cultura. Eu agradeço muito você que a acompanhou e deixo aqui o convite para você me enviar sugestões do que você quer ouvir, quem você quer trazer. Fiquem sempre muito à vontade, pois o canal está aberto para vocês e esse programa é feito sempre tentando desconstruir aí as ideias de mundo que nos enfiaram goela abaixo e nos fazem pensar de uma forma tão quadrada. Beleza, minha gente? Obrigada. Se hidratem, tá? Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Cutucada comigo, Michelle Gutman. A série Cutucada Música, Arte e Cultura é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.